Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar da onda conservadora e a democracia brasileira, com Oswaldo Coggiola, professor titular de História Contemporânea e chefe do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Como acontece toda semana, contamos com a participação do professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, com a sua coluna semanal.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Oswaldo Coggiola é professor titular de História Contemporânea e chefe do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Boa tarde, professor. Seja bem-vindo ao Olhar da Cidadania. Qual foi o fenômeno relevante que contribuiu para a eleição de Jair Bolsonaro?
Não é nenhum mistério que o que mais contribuiu, o fator político estrutural, foi a prisão e a cassação da candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. Esta candidatura estava com 40% dos votos até pouco mais de um mês antes do primeiro turno. De repente, na última semana, com a cassação dessa candidatura, a candidatura de Bolsonaro cresceu, particularmente na última semana, certo? E sem dúvida que cresceu com base em boa parte do eleitorado que inicialmente era o eleitorado do próprio Lula, que justamente tinha um candidato que perdeu, né? A Haddad, que perdeu nesse primeiro turno. Esse foi o fator conjuntural. Algumas pessoas estão dizendo que esse fator conjuntural, na verdade, tirou do armário, ou seja, deu vazão a uma tendência conservadora da sociedade brasileira que estava meio escondida durante longo de todos esses anos, certo? Que se identificou com o discurso de Bolsonaro.
Isso concorda?
Não concordo plenamente, porque efetivamente reflexos, digamos assim, toda população, toda pessoa contém em si, certo, um lado conservador e um lado, digamos assim, progressista. Esses lados se manifestam mais para um lado ou mais para o outro, e não estou falando de digamos assim, da sociedade como um todo, estou falando da sociedade como um todo e de cada um dos indivíduos pessoalmente, certo? Segundo, fatores políticos mais ou menos concretos. Esse deslocamento de um eleitorado que teoricamente votava em Lula, de uma parte substancial, e que votou em Bolsonaro, obedeceu a fatores políticos bastante concretos que se encontravam nesse momento na situação brasileira.
Cada crise econômica.
A crise econômica, o desgoverno dos últimos anos, a situação de crise política em que se encontrou o Brasil desde 2014, quando logo no início do governo de Dilma, do segundo governo de Dilma Rousseff, se inicia toda uma movimentação que vai conduzir ao seu impeachment em 2016, e enfim, toda uma série de acontecimentos. A greve dos caminhoneiros no mês de maio contribuiu grandemente a isto também, certo? Porque até esse momento as vozes que clamavam simultaneamente por uma intervenção militar, que posteriormente se identificaram com a candidatura de Bolsonaro, deixaram de lado a questão de intervenção militar, porque a chapa de Bolsonaro era uma chapa militar, certo? Um ex-capitão e um general, certo? E foram parar, digamos assim, e alimentar a expressiva votação de Bolsonaro. Esse foi um fator político conjuntural de extrema importância que permitiu a sua vitória no primeiro turno e depois no segundo turno. Aí houve um segundo fator conjuntural, que foi que o discurso conservador de Bolsonaro, reacionário mais do que conservador, porque em algumas pautas literalmente voltar atrás do que o Brasil fez ao longo de décadas, não já de anos, mas de décadas, favoreceu, ao contrário, a candidatura opositora de Fernando Haddad. Porque não devemos esquecer que, se você olhar bem os resultados, entre o primeiro e o segundo turno, a candidatura de Bolsonaro cresceu 9 pontos percentuais. E a candidatura de Haddad, sem ter nenhum tipo de apoio de nenhum partido político, a não ser o próprio, a própria coalição que estava apoiando, cresceu 16 pontos, mais do que a candidatura de Bolsonaro.
Isso é um dado expressivo. A Operação Lava Jato e o protagonismo do Judiciário também influenciaram?
Sem dúvida, porque o protagonismo do Judiciário, digamos assim, o que foi chamado de justiça seletiva, certo? Se projetou não apenas como uma questão, como se insiste atualmente, puramente técnica, certo? De combate à corrupção, mas foi praticamente um julgamento político, certo? Um julgamento político do Lula, do PT. E nessas condições, eu diria o seguinte, como praticamente quem estava sentado no banco dos réus não era o próprio Lula, mas era o PT, certo? O fato do PT ter tido mais de 29% dos votos no primeiro turno foi um resultado bastante expressivo, levando-se em conta que nas eleições de 2016 tinha tido um resultado bem inferior.
Professor, que música retrata essas contradições que existem na sociedade brasileira? que foi a sua escolha.
Eu escolhi Apesar de Você porque é a música da esperança, certo? Foi a música da esperança nos tempos da ditadura militar, cantada por Chico Buarque.
Muito bem, vamos ouvi-la.
Vai ser outro dia, amanhã vai ser outro dia.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão.
Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai proibir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento, esse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro. Todo esse amor reprimido, esse grito contido, este samba no escuro.
Você que inventou a tristeza, ora tem a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar.
Pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar vendo o dia raiar sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir que esse dia há de vir antes do que você pensa. Apesar de você,
apesar de você, amanhã outro dia.
Você vai ter que ver amanhã renascer e esbanjar poesia. Como vai se explicar vendo o céu clarear de repente, impunemente? Como vai abafar nosso coro a cantar na sua frente? Apesar de você,
apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
Você vai se dar mal, etc e tal, laraiá, laraiá, la, laraiá, 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 laraiá.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos com O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a onda conservadora e a democracia brasileira, com o professor Oswaldo Coggiola, titular de História Contemporânea e chefe do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Professor, há um aspecto importante. O senhor citava as eleições. No segundo turno tentou-se fazer uma frente democrática, que não deu certo. Ela pode acontecer agora?
Eu acho que se ela acontecer, não vai acontecer a partir dos partidos políticos. Ela vai acontecer a partir daquilo que se chama de sociedade civil.
O movimento da sociedade civil.
A própria sociedade, ou seja, sindicatos, movimentos sociais, enfim, todo tipo de organizações, associações profissionais, sociedades científicas, etc., que sejam capazes de estruturar uma frente que seja capaz de dizer a conjuntura política atualmente é de fato conservadora, mas há coisas do Brasil que não devem ser tocadas, certo? Ou seja, que ponha um limite. porque ha questo esto y vamos a ser objeto de un debate político, reforma tributaria, reforma previdenciaria, etcétera. Mas a principios basilares, principios diría pétreos, que fueran conquistados con dura luta, escola pública, universidad pública, libertad de expresión, toda una serie de principios básicos que dicen respecto a conquistas a ciudadanía brasileña, que no deben y no podrían ser tocados. Y es, espero que se estructure una gran diferente política, evidentemente, más além de política, ¿cierto? Con personas que, digamos así, que no gustarían de entrar en ese debate político, más que estarían de acuerdo en defender esos principios básicos, serían capaces de desintegrar y desmovilizar numa frente de ese tipo. Una frente democrática de partidos políticos tenía su momento, que fue un momento del segundo turno, mas ahí prácticamente todos los partidos políticos que habían sido grandes derrotados del primer turno preferirán no tomar posición, ¿cierto? Y ficaran encima del muro. Ese momento ya pasó y esa frente democrática se frustró. Estábamos en momento de otro tipo de frente democrática y yo acho que en los próximos meses van a ser dados pasos significativos en ese sentido.
Entre otros problemas, uno de los grandes desafíos para nuestra democracia es la criminalización de la política. ¿Cómo enfrentar eso?
La criminalización de la política es política. No se puede considerar como una, simplemente como una, diríamos así, como un exabrupto, como una cosa que está fuera de la realidad. Es evidente que hizo disrespecto a toda una serie de derechos que están siendo puestos en cuestión, por otro lado, ¿cierto? Y de derechos que faltan. Por ejemplo, lo que dice respecto a los derechos de las llamadas minorías, que en muchos casos no son minorías, porque cuando se habla de mujeres no estamos hablando de una minoría, estamos hablando de la mayoría de la población brasileña. Derechos como a interrupción voluntaria de la gravidez, o derechos de los homosexuales, etc. Materias en las cuales o Brasil se encuentra bastante en retraso en relación, no digo al mundo, mas a otros países de América Latina. O meu país, Argentina, por ejemplo, aprobó un matrimonio que se llama de matrimonio gay, cosa que aquí ainda no tiene ningún tipo de regulamentación, ¿cierto? Y obvio una grande movilización pelo derecho a interrupción voluntaria de gravidez. Perdió por 2 votos no Senado después de haber sido aprobada en la Cámara de los Diputados. No caso brasilero, ainda estamos longe de un nivel de movilización y un nivel de conquistas de ese tipo, y evidentemente que movimientos que se postulan en favor de este tipo de principios, así como de otros, ¿cierto? Libertad de expresión en la escuela y todo más, no pueden ser considerados movimientos de minorías, más movimientos en, con base en principios democráticos gerais. Criminalizar esos movimientos significa que está se pondo un pé fora do campo da democracia política e se está se avanzando para un tipo de sociedade e de poder político de características ditatoriais e autoritárias.
Há um projeto Sociedade Sem Escolas. Como é que o senhor vê essa situação do país?
O que eu estou vendo, há vários projetos que praticamente que foram claramente, por exemplo, antes das eleições, um senador apresentou um projeto para eliminar as ciências humanas nas universidades públicas, dizendo que se tratava de um luxo que o Brasil não poderia se dar, y que las ciencias humanas deberían ser estudiadas exclusivamente en universidades privadas. El proyecto no pasó, pero está ahí, no Senado. Y como otro proyecto de ese tipo, por ejemplo, las afirmaciones del candidato vencedor respecto a la situación de la universidad pública y todo más, que dejan perfectamente claro que en los próximos meses y años vamos a tener una grande disputa en torno a esas cuestiones. Yo creo que la universidad pública va a estar mucho más do que en los años pasados, no centro de los debates políticos brasileños, até porque él haya presentada como o grande pilar da resistência a essa onda.
Poderia ser um campo de resistência?
Ela vai ser obrigada a ser um campo de resistência. Houve uma página inteira da Folha de São Paulo, certo? Que foi bastante significativa, não sei quem teve a ideia, onde estava escrito, de uma maneira até provocadora, certo? USP versus Agulhas Negras, como se fossem esses dois os grandes centros de geração, digamos, de ideias e de lideranças que se enfrentam nesse momento. Agulhas Negras, porque é o centro de formação da oficialidade do exército. E a USP porque foi historicamente o centro de formação da inteligência brasileira. Eu acho que se trata de centros simbólicos, evidentemente, porque as Forças Armadas são muito mais do que os oficiais formados nas Agulhas Negras e a intelectualidade brasileira é muito mais do que aquilo que se forma na USP.
É inteligência contra a força.
Exatamente. Então esse simbolismo de USP versus Agulhas Negras, certo? Vai ter, eu acho que na etapa que se avizinha, certo? Um simbolismo semelhante àquilo que foi no início do governo militar, certo? USP versus Mackenzie, certo? Aquele enfrentamento do ano 1968 que simbolizou o que estava acontecendo e o que estava para vir nesse momento na sociedade brasileira. Eu acho que essa simbologia pode ser até provocadora, certo? Porque ninguém quer um enfrentamento desse tipo, certo? Mas não deixa de ser simbólico.
Muito bem, vamos dar uma pausa na entrevista com o professor Oswaldo Coggiola, titular de História Contemporânea e chefe do Departamento de História da Universidade de São Paulo, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Vocês certamente já ouviram falar da xepa. A xepa, no linguajar comum do brasileiro, é o nome dado aos últimos produtos vendidos nas feiras livres, no final da feira. Produtos geralmente de menor qualidade e de preço mais barato. Pois digo a vocês que há o risco de presenciarmos agora, nesse final de ano, há uma espécie de xepa legislativa no Congresso Nacional. Com a renovação em 2019 de quase 50% de suas cadeiras e com muitos projetos que vêm se arrastando ao longo dos anos sem a devida discussão e votação, é possível que, no apagar das luzes da atual legislatura, o Congresso tire das gavetas projetos que atendam uma pluralidade de interesses específicos, produzindo uma vasta legislação paroquial e sem qualidade. Um exemplo desse tipo de lei de final de feira vamos encontrar na recém-editada Lei 13.726, que pode levar o apelido de Lei da Simplificação Administrativa. Tenho insistido aqui na importância da simplificação administrativa, de tornar a regulação e os procedimentos estatais, de modo geral, menos custosos para a sociedade e para o mercado. Há muito que se fazer no Brasil neste sentido, o que criaria novos e mais amplos canais de comunicação entre o cidadão e o Estado e aumentaria a competitividade de nossas empresas. Nesse contexto, porém, a Lei 13.726 parece mais uma piada de mau gosto. A lei esbarra em temas importantes como a racionalização de procedimentos administrativos ou a análise de custo-benefício, sem qualquer clareza ou sentido prático. De mais concreto mesmo, só a volta ao batido assunto da não obrigatoriedade do reconhecimento de firma, já tratado por diferentes diplomas legais anteriores, como se esse fosse o grande entrave burocrático que estivesse a frear a modernização e a eficiência das máquinas públicas brasileiras. Em suma, a lei é um exemplo do pior que pode vir a ocorrer na xepa legislativa de 2018. Preparem-se, pois muito mais pode vir por aí, na área de licitações públicas, saneamento, parcerias, desarmamento, incentivos fiscais, socorros a entidades beneficentes, educação e até mesmo ficha limpa e pré-sal. O fato de a opinião pública estar mais atenta ao chamado governo de transição e aos programas que o novo governo tentará implementar a partir de 2019 é a janela de oportunidade para que esses projetos, entre outros, sejam votados. Na xepa, Joel e ouvintes, nem sempre a fruta comprada é ruim ou estragada, mas é preciso atenção do consumidor. Na xepa do legislativo, o mesmo pode ocorrer. Nem tudo que for votado será ruim ou nocivo para o país, mas é preciso redobrada atenção dos cidadãos nesse momento. Um abraço e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa com o professor Oswaldo Coggiola, titular de História Contemporânea e chefe do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Esse grupo reunido representa uma contradição no governo Jair Bolsonaro. O senhor espera uma crise em breve?
Não espero. A crise já está instalada. Porque evidentemente, e essa crise se manifesta nas declarações contraditórias dos chamados futuros membros do governo e das piruetas políticas que Bolsonaro se vê obrigado a fazer para conciliar posições tan contraditórias. Evidentemente que de un lado temos un programa de privatización e de outro lado o núcleo duro do exército já deixou claro que se opõe a privatización completa da Petrobras e da Eletrobras, por exemplo. Para non falar da questão das igrejas evangélicas, certo? Porque as igrejas evangélicas estão numa concorrência, as igrejas pentecostais principalmente, numa concorrência objetiva com a Igreja Católica, certo? Que é um fator político de poder não somente no Brasil, mas é um fator político de poder mundial, inclusive. Então, a possibilidade, o único fator que uniu todos esses segmentos, certo? Contraditórios entre si, foi o que se denominou genericamente de antipetismo, que não é propriamente um antipetismo, é um anti contra toda a ideologia progressista, certo? Se entendendo que nos últimos anos essa ideologia progressista foi hegemónica na sociedade brasileira e que essa hegemonia deve ser cortada. Foi o único fator que os uniu. Por isso, como disse um compatriota meu, certo? Não los une el amor, sino el espanto. Ou seja, que é um matrimônio, certo? Motivado não pelo amor mútuo, mas pelo medo.
Depois das eleições, a sociedade continua dividida. A ideia de reconciliação nacional é uma ideia que pode vingar, professor?
A ideia de reconciliação nacional foi apregoada pelos principais jornais do país e pelas figuras mais importantes do establishment. E se contrapõe à ideia de polarização política, certo? Então, o que se tenta com a ideia de reconciliação nacional é, vamos dizer assim, apagar o fogo. Porque o país quase pegou fogo, não somente nas eleições, mas no período prévio às eleições. A ideia de reconciliação nacional aparece como uma ideia de voltemos a nos unir posteriormente a essa divisão tão profunda, mas é necessário entender que essa polarização não foi produto do acaso e obedece a um fator objetivo. A sociedade brasileira é muito desigual e essas desigualdades não são apenas desigualdades de renda. Quando se fala de desigualdade social, não está se falando apenas de pessoas que têm renda alta, de pessoas que têm renda baixa, de pessoas que têm renda média. Está se falando de classes sociais e de classes sociais que estão enfrentadas entre si. E esse processo, que se chama comumente de luta de classes, uma palavra que vai ser provavelmente banida, certo, do vocabulário político, vai se tentar banir do vocabulário político em nome do projeto da escola com mordaça, certo? No entanto, não é uma invenção de marxistas ou de vermelhos que têm ideologias estranhas na cabeça, é uma realidade objetiva. Então, portanto, a reconciliação nacional, certo, se enfrenta com as contradições derivadas desse enfrentamento de classes, certo?
Agora vamos com a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
O brasileiro João Adam Chamora, de 17 anos, foi um dos distinguidos do concurso Pluroplas da ONU. O jovem participou com um vídeo que conta a história de um povo indígena no Peru. A iniciativa envolve a Aliança de Civilizações das Nações Unidas e da Organização Internacional para as Migrações, OIM. Samora, que foi distinguido na categoria entre os 13 e os 17 anos, esteve esta semana em Nova Iorque para receber o prémio. Durante o evento, ele explicou à ONU News que encontrou a história durante uma viagem.
Aí a gente encontrou uma ilha, um lugar que é uma tribo andina, que há 500 anos atrás, com a invasão dos espanhóis, dos colonizadores, eles fugiram para o lago Titicaca, que é onde eles conheciam melhor, que é um lago que tem uma fronteira, que é de fronteira entre a Bolívia e o Peru. Então o lago, ele ficou poluído e os peixes começaram a diminuir, e os pássaros começaram a diminuir. Então eles tiveram que abrir para o turismo também.
O concurso é dedicado aos temas da migração, diversidade e inclusão social. O jovem acredita que é importante contar estas histórias em 2018.
Hoje em dia, no Brasil, a gente está com situações desse nível, de, por exemplo, tribos indígenas não conseguirem mais pescar porque as cidades deixaram o rio poluído. Ou coisas até mais graves, no sentido de preconceito contra isso. E assim, hoje em dia, na Amazônia, tribos indígenas são dizimadas porque são indígenas. E quilombos são totalmente crucificados por serem quilombos. E hoje em dia tem uma coisa de desmerecer essas culturas muito forte. Então eu acho importante mais do que nunca mostrar como essas culturas são importantes.
Um dos distinguidos do ano passado foi Bruno Tarpani. O brasileiro contou uma história sobre Gabriela, uma jovem brasileira que financia a sua atividade humanitária de apoio a refugiados na ilha de Lesbos, na Grécia, vendendo flores em São Paulo. Para a ONU News, o cineasta explicou que o prémio ajudou na sua carreira.
Eu cada vez mais me interesso por retratar temas relacionados a direitos humanos através da filmagem, então ver que isso é um tema que atravessa muitas produções e interessa a muitas gerações em todo o mundo foi algo que me impactou bastante, que me motiva.
Desde 2009, mais de 1.500 inscrições de 110 países participaram nesta iniciativa. Da ONU News em Nova York, Alexandre Soares.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje falando sobre a onda conservadora e a democracia brasileira, com o professor Oswaldo Cogiola, titular de História Contemporânea e chefe do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Professor, depois das eleições, a esquerda brasileira deve se reinventar. Como é que o senhor vê um projeto coletivo no país a partir desta realidade?
Em primeiro lugar, a partir de um balanço de tudo o que aconteceu nos últimos anos, certo? A perda de votos da esquerda brasileira devido basicamente a um fenômeno que foi o mais visível, que foi o da corrupção. Mas há outro fenômeno, certo, que não foi tão visível e que não mereceu até agora reflexões políticas, certo, que foi o fato de que setores que foram beneficiados pela política dos governos do PT se voltaram contra o PT. Por exemplo, é extraordinário que mais de 70% dos portadores de diploma de ensino superior, a grande maioria obteve esse diploma no período do governo do PT, certo? E em grande parte graças às políticas de inclusão do PT, como ProUni, FIES, etc., se voltaram contra o PT. Da mesma maneira que muitos setores que ascenderam, né, aquilo que era uma das vitrines do governo Lula, em saída das classes D e E para a classe C, muitos setores que ascenderam socialmente votaram em Bolsonaro. Por quê? Porque ao votar em Bolsonaro estaban diciendo, sí, mejoramos de vida y no tenemos ninguna raiva do Lula. Se expresó nas intenciones de voto no Lula. Mas agora no precisamos de un Lula, precisamos de un Bolsonaro. Porque queremos proteger as poses que temos conquistado últimamente, en particular, da criminalidade. Então, non somente o fator da corrupción, que evidentemente postula novamente a famosa questão da ética na política, mas também estes fatores dos movimentos das classes sociais, os balanços políticos que devem ser feitos, são os elementos de uma reinvenção da esquerda. Agora, o debate acerca da reinvenção da esquerda não pode ser feito com tabus. Se ele for feito com tabus, se voltará a repetir os clichês do passado e vamos ter, digamos assim, novamente uma esquerda morna, uma esquerda que não olha para frente, não olha a realidade diretamente.
Muito bem, como é que o senhor analisa a posição do eleitor brasileiro que sai da centro-esquerda e vai para a extrema-direita?
Repito, esses movimentos são típicos e não somente são brasileiros, certo? Já foi registrado, por exemplo, que em países como França, Itália, dotados de cultura política enorme, eu diria não somente centenar, milenar, inclusive, boa parte do velho eleitorado dos partidos comunistas, que eran muito poderosos, foram parar na extrema direita nos últimos anos, que está no governo na Itália e que chegou no segundo turno também na França. Então, não estamos falando de um fenômeno puramente... Por quê? Porque mudou a sociedade, certo? Isso que era esquerda em tempos em que a classe operária italiana, francesa, certo, se contrapunha às classes dominantes desses países... As sociedades mudaram, foram invadidas por imigrantes, certo? E esses operários nacionais se consideram, digamos assim, superiores ou dotados de algum tipo de privilégio diante de pessoas que estão, digamos assim, postas numa situação de completa exclusão social na sociedade. Então, essas mudanças sociais, com fatores políticos que dizem respeito ao fim da União Soviética, mudanças de caráter mundial, determinaram que fora primeiro na Europa, em onde se produziu um deslocamento do eleitorado, não de centro-esquerda, de esquerda mesmo, em direção da extrema-direita. Essa onda chegou tardiamente no Brasil, mas chegou firme e chegou forte, certo? E agora é a Europa que está olhando para o Brasil novamente, certo? Para ver como que vai se resolver esse problema, certo? Porque do que acontecer no Brasil vai depender em grande medida a questão política de toda a esquerda no mundo inteiro.
Professor, para finalizar a nossa entrevista, diante desse ambiente que o senhor escreveu, do que mais o senhor tem medo?
Olha, eu passei pela repressão na Argentina, eu fui ex-preso político na Argentina e tudo mais, então eu diria o seguinte, do que mais eu tenho medo é da repressão. Mas tendo passado por essa repressão, e por uma repressão que as pessoas não gostam de dizer, certo, que teve uma base social bastante forte na Argentina, porque antes de se saber de toda a questão dos desaparecidos, muita gente na Argentina apoiava a ditadura militar. Do que máis eu teño medo, do mesmo que tinha medo Antonio Gramsci, eu teño medo da indiferença. Ou seja, de que as pessoas, diante das coisas graves que estão acontecendo e que vão acontecer no Brasil, adotem uma posição de indiferença. Nosso principal inimigo neste momento é a indiferença. E nós temos que combatê-la por todos os meios. Todas as pessoas devem tomar parte do debate político e eu, desde meu modesto lugar na Universidade de São Paulo, vou alimentar em toda a medida do possível esse debate.
Muito obrigado pela entrevista.
Muito obrigado a você.
O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar da campanha permanente do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos. O objetivo é promover o diálogo, a reflexão e criar um ambiente menos violento e mais equilibrado, nas redes sociais e na sociedade em geral. Para participar é fácil, basta compartilhar o banner da campanha, que está em nosso portal, observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Nós voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.